Meu querido presidente, minha querida presidente, senhoras e senhores, não deixa de ser um fato, eu diria curioso. Hoje, dia 29, sexta-feira, dois dias do pleito, nós estamos aqui no Senado. Uma sessão ordinária. Isso mostra uma tese que eu venho insistindo muito. A maturidade da democracia brasileira. ...48 horas da eleição, o clima é da mais absoluta tranquilidade. O fato mais importante do dia é o Papa, nosso querido Papa. Com todo respeito, a gente diz que o Papa é infalível em dogmas de fé, que deu uma manifestação em véspera da eleição, na última hora. Com todo respeito, eu não sei nem se ela era necessária. Mas deu. E os dois candidatos, inteligentemente, disseram que ele tinha direito de dar, e deu. E esse é o fato. Não tem nenhuma palavra de um general. Não tem nenhuma reunião do clube militar. Não tem nenhum editorial de nenhum jornal. E nós estamos vivendo nessa eleição um fato muito interessante, inédito no Brasil. Isso é normal na Europa, nos Estados Unidos. Os jornais na Europa, nos Estados Unidos, definem oficialmente. Eu defendo a candidatura tal. Mas no Brasil nunca tinha acontecido. O Estadão fez isso. O Estadão, no seu editorial, diz que o jornal é independente, faz a campanha com a mais absoluta isenção com relação aos candidatos, mas que ele acha que o candidato ideal é o candidato Serra. Eu acho um fato interessante, porque nunca tinha acontecido. Eu até vou ser muito sincero, a partir desse editorial do Estadão, eu passei a olhar com calma e revisar as matérias do Estadão. E acho interessante. Pelo menos eles estão tentando ser imparcial. Os editoriais batem na candidatura oficial, mas nas notícias, inclusive agora, ultimamente, eu acho que o Estadão foi o jornal que mais bateu na questão do metrô, o que aconteceu, não sei o que é, o que não é. Também isso não tem problema. Nenhum general, nenhum sargento, no negócio do João Goulart, em 64, foram sargento. Coitado, meu querido Jango, presidente da República, e eu dizia, deputado lá no Rio Grande do Sul, mas nós fizemos a vida inteira para chegar na presidência da República, estamos na presidência da República, e o presidente da República, em vez de chamar os generais quatro estrelas, vai fazer uma reunião com o sargento. Eu não consegui entender, porque eu digo, eu não estou entendendo. E 10 dias depois caiu. Hoje não, hoje o ambiente, estamos aqui numa sexta-feira, não tem nenhum deputado, nenhum senador que venha aqui apresentar uma denúncia. Olha, no meu estado está acontecendo isso. Olha, em tal lugar está acontecendo aquilo. O clima é da mais absoluta normalidade. Viva a democracia brasileira. Viva a democracia brasileira. Eu que posso ser pai da maioria dos senadores que estão aqui, pela idade, e vivi os tempos lá atrás, me perdoe, mas valorizo demais o momento que nós estamos vivendo. Porque eu vi o outro lado. Que coisa mais triste. De repente, alguém se levantava ali, eu quero dizer, e saía e fechava o Congresso Nacional. E tinha eleição para governador e estava tudo resolvido, e candidato na rua, pum, não tem mais eleição para governador. As coisas foram duras, muito duras. E tivemos aí o Tancredo. Fez a maldade de morrer, não podia ter morrido. Mas o Sarney levou com categoria, a justiça seja feita. Sarney presidente, saiu a constituinte, cumprimos o mandato. Candidato a presidente, o senhor Collor, duro, grosseiro, com relação à linguagem. Mesmo assim, o presidente Sarney teve a tranquilidade de levar o processo até o fim. Impeachment do Collor, 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula. Muita gente dizendo, não, agora o PT chegou no governo, não vai mais negar o governo. Não, esse PT agora vai usar de tudo para não entregar o governo. Não é verdade, a eleição está aí. Quem ganha, ganhou. Tem alguém que tem alguma dúvida que se o Serra ganhar, assume? Tem alguém que tem alguma dúvida que se ganhar, a Dilma assume? Alguém está levantando a tese da maioria absoluta, sei lá o quê, ele não sei mais o quê, não sei mais o quê? Nada. Viva a democracia brasileira. Isto é muito bom. Parece piada. Parece piada. Mas na história desse país, desde a independência, é o mais longo período de democracia que nós estamos vivendo. O império é o império. Lá que começou já com Dom Pedro I de saída, convocou a Constituinte e fechou a Constituinte e proclamou a Constituição por conta própria. Esse foi o nosso início. E depois, a República até 30 era café com leite. Minas, São Paulo, os governadores nomeavam. Nomeavam mentira. Os governadores se reuniam, o presidente da República ouvia os governadores e indicava candidato. E no fim era café com leite. Um dia Minas, um dia São Paulo, uma eleição Minas, uma eleição São Paulo. Quando o presidente Tarso Luiz, que era de São Paulo, em vez de indicar o governador de Minas, que era a vez dele, indicou de São Paulo, deu a revolução e veio Getúlio. 15 anos o regime de Getúlio, veio a democracia em 45. 45 se elege o Dutra, em 50 se elege o Getúlio, bumba, derrubaram o Getúlio. Se elege o Juscelino, passa o governo para o Jânio, que foi eleito, o Jânio renuncia, bumba, não quero deixar o Jânio regular, assumir. Assumiu, bumba, derrubaram o Jânio. 5 generais ditadores. Estamos vivendo o mais longo período de democracia na história do Brasil. Isso é importante. Isso é muito importante. E vamos fazer justiça aqui no governo do Fernando Henrique, 1000 coisas erradas, mas nenhuma que prejudicou o andamento da democracia. E vamos fazer justiça no governo do Lula, 1000 coisas que se podem discutir, nenhuma que pôs em dúvida a solidificação da democracia. E vamos fazer justiça. Podemos ter muitas restrições ao estilo da campanha que foi feita nesta eleição, mas nenhuma que colocou em risco a solidificação da democracia. Isso nós temos nesta sexta-feira aqui, na última reunião antes da eleição, quando estivermos aqui, e veja também a diferença, nas outras eleições, quando nós chegássemos aqui, a eleição é, hoje estamos aqui, sexta-feira, a eleição era no domingo, a gente ficava esperando quanto tempo ia durar para fazer a apuração. Quantos dias, quanta semana. Agora, no domingo de noite, a gente já sabe o resultado. E a madrugada de segunda-feira já se sabe o resultado oficial. Já foi apurado. Então, nós estamos aqui agora. E quando voltarmos a nos reunir segunda-feira, nós já temos resultado. O assunto já está resolvido. Eu acho que foi muito importante para o momento que nós estamos vivendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que foi o fato mais importante desde o restabelecimento da democracia com a convocação da Constituinte. Desde lá até agora, a nossa democracia é uma democracia capenga. Que o Brasil era, até quarta-feira, o país da impunidade. E se nós formos olhar na série de equívocos e de erros que existem na política brasileira, nós vamos reparar, ali está a origem. Ali. O cara saber que não acontece nada. É um grande empresário, é um grande banqueiro, é um governador, é um político, é um senador, tem dinheiro, pode fazer o que quer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quarta-feira mudou. Meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos aos membros do Supremo Tribunal Federal, com muita competência. Vivi uma crise. Um Supremo de 11 só tinha 10. E é absolutamente normal que cada um vote de acordo com o seu sentimento. E terminou empate, 5-5. Como é que vamos sair? E as dúvidas foram imensas, as interrogações foram imensas. De um lado, tem a tese do voto de qualidade. O presidente pode dar o 11º voto. Vota duas vezes. O presidente de saída diz, não, essa tese eu não aceito. Eu não quero dar o 2º voto. Aí vem a outra tese. Vamos esperar a vinda do novo ministro, o 11º que o Lula vai indicar. Aí veio a discussão. Em primeiro lugar, é dar uma bomba na mão desse novo ministro. Ele vai ser indicado, tem que ser analisado, debatido, tem que ter uma sabatina e tem que ser votado secretamente na comissão e depois no plenário. É evidente que como é que o senhor vai votar quando o senhor chegar lá nessa questão? Era o assunto do debate. Coitado do candidato, o que ele ia dizer? Eu não sei a opinião de Vossa Excelência, presidente, mas eu dizia, eu, se fosse candidato indicado pelo presidente da República, a ministro do Supremo, nesse momento eu só dizia uma coisa, eu vou me abster de votar. Eu não posso dizer outra coisa, o assunto já foi discutido, foi debatido, foi analisado durante um tempão enorme pelo Supremo. Eu, como cidadão, porque não se sabe quem é que o Lula vai escolher. Mas ele vai escolher alguém. Esse alguém que ele escolher, onde tiver, se for lá no Superior Tribunal de Justiça, se for um grande jurista, onde tiver, é um grande jurista. Deve estar debatendo toda hora essa questão, como todos nós estamos debatendo. há um grupo de juristas, um grupo de políticos que não está debatendo como é que deve votar, votar sim, votar certo, ele também deve dar dado o pensamento dele. Ao natural, o cara nunca pensou ser ministro do Supremo, eu penso assim, eu penso assado. Como é que ele vai aparecer depois? Com muita felicidade, essa tese foi afastada. E eu vejo com muito respeito a atuação, primeiro do decano, com a autoridade que ele tem, com sobriedade, ele que era dos favoráveis a não decidir, apresentou a proposta para decidir. Acho esse gesto um gesto emocionante, porque se vê que foi feito com grandeza, foi feito com espírito público, foi feito com alguém que busca uma solução. E me emocionou também a unanimidade de respeito à Sua Excelência. Os que estavam de um lado e os que estavam do outro reconheciam a credibilidade e a seriedade do decano. Meus cumprimentos ao presidente da Corte. Na hora de dar o seu voto, ele deixou claro. Ele era a favor, ele tinha votado 5-5. Ele era dos que queria esperar a vinda do novo ministro. Mas quando ele foi votar, 5-5, o decano mudou, passou 4-3, e quando ele foi dar o voto, ele disse com todas as letras: eu sou favorável a esperar, mas vou votar com o decano porque acho a solução normal. Grande voto, com muita autoridade. E o Supremo decidiu. Acho que foi uma decisão sábia. Se o Supremo estava empatado, 5-5, não há no mundo outro país que tenha, que nem o Brasil, um tribunal especial para discutir as questões eleitorais. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral. É a justiça comum. Qualquer assunto de eleição, de debate, de processo, é na justiça comum. Nós temos uma justiça especial. Especializada. Se essa justiça especial para tratar da justiça eleitoral decidiu a matéria e por ampla maioria decidiu de um jeito, se o Supremo Tribunal, a decisão da empate, e tem precedente, tem um artigo no regimento que diz isso, se deu empate, que vale a decisão no Tribunal Inferior. Vale a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo sobre justiça eleitoral, que em tese deve se aprofundar mais sobre essa matéria do que o Supremo, porque o Supremo são 11 para tratar de tudo que se possa imaginar que aconteça. E ali é um grupo para só discutir o processo eleitoral. Normal. A decisão que foi tomada. Mas o que é mais importante, ela não foi uma decisão comum. Não, vamos fazer assim ou fazer assado. Ela marcou um marco histórico na política brasileira. A questão da impunidade, nós vamos analisar antes e depois da decisão do Supremo. Eu digo aqui o que eu disse quarta-feira. Daqui para diante, quando nós vamos discutir a questão de tudo que vamos fazer para terminar com a impunidade, nós vamos lembrar. Primeiro que a iniciativa foi popular. E não vamos dizer que é fácil a iniciativa popular, 3 milhões de assinaturas. Não, isso se consegue brincando. É uma injustiça. E não se diga que teve influência política de A ou de B. Foi a OAB, foi a CNBB, foram entidades sociais preocupadas com a questão. Não teve nenhum interesse político partidário. E cá entre nós, dizer que a emenda da ficha limpa teve um endereço certo, partidário, a favor de A ou a favor de B, o povo brasileiro, essa casa, o Tribunal Superior Eleitoral não merece isso. Não. Ninguém pensou em ninguém ao se votar essa matéria. Para mim, presidente, hoje o Brasil mudou. Estou há 50 anos na política, vou fazer 32 anos nessa casa.